Balanço de Notícias. Tá no seu direito.
Deixa eu falar agora com a advogada Luíse Lacerda, gente. Ela é especialista em direito digital e é integrante da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, a ANPPD, e da Liga de Direito Digital de Pernambuco. Menino, o negócio tá sério. Doutora Luíse, que prazer ouvi-la e vê-la também aqui na nossa Rádio Jornal no Balanço de Notícias. Veja que hoje é sexta-feira, tem meu chapeuzinho de fim de semana já, porque é feriado, não tem programa na televisão. Tem uma camisa que leve pra gente ficar leve, então. Não tô hoje. As pessoas dizem assim, não, mas você vai tão leve hoje, acho que é sexta-feira. Doutora Luíse, como vai? Tudo bem, querida?
Tudo bem. Primeiro, obrigada pela oportunidade, tá? E tá sendo um prazer.
Muito bem. Olha, a gente tem visto por aí, doutora Luíse, muitas pessoas fazendo publicações, né, na internet para celebrar o recebimento da vacina contra a Covid-19. Eu fiz isso na primeira dose, vem aí a segunda agora. E essa alegria é completamente compreensível, evidentemente. Só que algumas dessas postagens, aliás, algumas dessas pessoas, elas postam fotos do cartão de vacinação com dados pessoais e informações do vacinador, da pessoa que está aplicando. Quem faz isso está correndo algum risco?
São vários riscos, Ciro. O primeiro risco é de colocar nossos dados na rede, né? Certo. Tanto o nome, aqui em Recife só aparece o nome completo, o nosso, né?
Sim.
Mas em algumas cidades tem nome, CPF, RG, isso é bem perigoso. O outro problema é que a gente aparece os dados de quem aplicou a vacina sem o consentimento dessa pessoa. Então tem nome, tem carimbo e a pessoa que publicou o cartão de vacina, ela pode sofrer, inclusive, o processo desse profissional que não quer ter seus dados expostos, certo? O outro problema é que, a partir do momento que a gente posta o nosso cartão de vacina, vai aparecer o lote, o tipo de vacina, e isso é muito perigoso para a gente gerar certificados de vacinação que já vão ser necessários. Por exemplo, hoje, para viajar para alguns lugares, você precisa do certificado da febre amarela. E para tirar esse certificado, você só precisa tirar uma foto do seu cartão de vacina. E aí, imagina isso com a Covid, uma pessoa que não se vacinou, fazendo uma montagem, tirando o certificado de vacinação do Covid sem ser vacinado. A gente até viu na França agora, dia 13, depois que o Macron anunciou, né, que alguns eventos só vão poder ser frequentados por quem tomou a vacina ou por quem apresentar o teste negativo, mais de 1.700.000 pessoas, elas correram para agendar a vacinação. Perfeito. Além disso, a Copa América, quase 20 pessoas, já foi comprovada fraude. Então, são dados sensíveis, são dados de saúde.
Agora, doutora Luíse, em que situações ou quais situações eu sou obrigado, a pessoa que está ouvindo a gente agora é obrigada a fornecer número, por exemplo, do CPF? E quando eu devo dizer não para me proteger?
Então, obrigado, você não é hora nenhuma, tá? Só que a gente sabe que alguns serviços, como serviço do gov.br, a gente precisa fornecer os CPFs, mas aí a gente está acessando o nosso próprio, nossa própria conta.
Perfeito.
E aí o ideal é que quando a gente receba aquelas ligações, que aí alguém pergunta, por favor, me dê o número do seu CPF, que a gente, que a pessoa diga e a gente confirme ou não. E até se desconfiar, desligar e ligar para onde estão dizendo que de onde é.
Eu vou dar a mão à palmatória, assim que se fala, né? A mão à palmatória, porque eu faço assim, eu nem parei às vezes. Mas ultimamente, conversando muito com vocês aí, operadores de direito, vocês que entendem das leis, das letrinhas da lei, eu estou ficando preocupado, porque em farmácia e lojas de eletroeletrônicos, qualquer coisa que a gente vá comprar agora, o camarada faz, seu CPF, por favor. Aí eu digo, é tal. Mas eu preciso parar e dizer, pô, eu só vou poder comprar se eu te fornecer o CPF, camarada, porque é utilizado para muitas coisas, nosso CPF, nosso cadastro, eu sei não. Agora, se eu descobrir que alguém utilizou os meus dados indevidamente, a quem eu devo recorrer? Como é que eu posso fazer para denunciar isso?
Primeira coisa, fazer um boletim de ocorrência na própria internet, certo? A gente consegue fazer esse boletim de ocorrência e procurar a Delegacia de Crimes Cibernéticos, que a gente já tem uma delegacia especializada.
Muito bem. Muito obrigado por tanto aí, né? Eu falei aqui com muito prazer com o Luiz Lacerda. Luiz, ó, deixa eu te contar uma história. Você acabou de cometer, sei não, viu? Esse povo aqui dessa produção da Rádio Jornal, eles não perdoam não, viu? Você deixou aqui o seu dado telefônico. Esse povo vai começar agora, qualquer coisa aqui que acontece no direito, ligam logo pra... Olha, é você, é Paula Buana, é Ney Araújo, é Paulo Perazzo, olha esse povo, o Hugo Calazans, esse povo tá todo amarrado aqui, viu? A menina, a Espíndola...
Mas que esqueci...
É, qualquer coisa, ligam. Vamos ligar pra paz, hoje é feriado, é sexta... Não, liga pra Luiz, que Luiz sabe tudo desse negócio. Tá bom, fazer o quê? Eu nem lhe conhecia, viu, doutora? A culpa é delas, é da Larissa Correia... da Natália, que estão ali trabalhando, elas que perturbam vocês, eu não sei de nada, viu?
Foi um prazer.
Prazer nosso, querida. Muito obrigado, Luiz Lacerda, especialista, gente, em direito digital. Ela é integrante da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados e da Liga de Direito Digital de Pernambuco. Luiz, mas falando sério, a gente vai ter que conversar muito, porque eu não sei se você concorda, rapidamente me diga isso. É o que a gente mais deve discutir agora, também essa coisa da proteção de dados, não é verdade?
Sim. Muito importante, importante alertar a população, importante deixar todo mundo ciente dos seus direitos e deveres, do cuidado com nossos dados, com o tratamento desses dados, dados de saúde, é tudo muito importante.
Muito bem. Luiz Lacerda, muito obrigado mais uma vez, um abraço grande e bom feriadão, tá?